Bom, é...
Ora bem!
Olá, olá.
Bom dia!
Ora, bom dia, como estão? Foi
estamos
bom a nossa
bem.
Live?
Foi espetacular!
Vibrámos forte.
Pronto.
Vibrámos forte. Foi um nós a live com casa cheia, quase sempre. O nosso stand estava incrível.
Estava, sim, estava bonito.
Muito
estava
lindo.
Incrível. E o Ted.
Mas eu se tivesse ido, tinha que ser içado para o stand, não? Ah, não, para o estúdio, para o estúdio. O stand devia estar lindo em baixo.
Não, mas também o stand também tinha primeiro andar. Portanto, içado nota bem. Também tinha de ser içado para o primeiro andar.
Um sistema de gruas. Bom, título deste episódio, sim, o título deste episódio: Sangue no Asfalto, um épico de verão. Mas antes, malta, antes quero começar esta edição por prestar homenagem a duas pessoas. A primeira, ao jovem Afonso Barreto, que ficou viral, e não apenas em Portugal, pela incrível dança que fez ao lado da Zara Larsson no palco de Nós Alive.
Aquilo parecia coreografado há anos.
Sim, sim.
Caramba. Epá, é que não só a qualidade da dança em si foi incrível, foi também por essa coisa cada vez mais rara hoje em dia, que é felicidade em estado puro a acontecer perante os nossos olhos. Eu acho que senti algo semelhante quando conheci o Steven Spielberg há uns anos, mas felizmente não tive de executar nenhuma dança ao pé dele. Ele pediu dança, dança. Eu, não, não. É que vocês sabem, eu tento não dançar à frente de ninguém porque eu sinto que nunca parece bem uma dança. Parece que estou a ter um problema de saúde. Há moves meus, vistos de fora, parecem espasmos. Eu às vezes faço algumas danças no Christmas in the Night. Mas vou usar a desculpa de talvez não fazer nenhuma desta vez. Só dá assim ao pezinho. Pum, 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 só ao pezinho. Bom, o Afonso foi incrível. Foi um grande momento de felicidade pura neste fim de semana. O outro foi a triunfal viagem de uma jovem chamada Leonor Ribeiro, a pé, entre o Nós Alive e Odivelas. Epá, eu acho isto incrível. Basicamente, ela chegou ao Caixo de Sodré às 2:30 da manhã, viu partir o último autocarro que a podia levar a casa àquela hora, podia sempre ter apanhado um TVDE, mas achou melhor poupar dinheiro, e aí foi ela, tuca, tuca, tuca a pé, numa odisseia épica com atualizações no Instagram, chegou a casa às 5 da manhã. Uma corajosa caminhada, madrugada fora, desde o Caixo de Sodré ao Odivelas. Não foi assaltada em nenhuma altura.
Acho que ela devia ter dado a volta por buraca para homenagear os buracas onde estão.
Claro, é pá, sim, fazia sentido, era temático. Ao todo andou 20 e tal quilómetros a pé. A Leonor é autista e lá está, como ela diz, o autismo às vezes é uma espécie de superpoder. É pá, aquilo foi épico, épico. O Afonso e a Leonor, claramente, maiores shows do Nós Alive.
Deixa-me só dizer que há uma entrevista feita pelo Lourenço Wecker ao Afonso que está no Instagram da Rádio Comercial. Podem ver se não viram aí.
Eu quero dançar como ele.
Durante essa entrevista, foi no nosso stand e eu conheci o pai do Afonso. É tão bom ver um pai orgulhoso. Por alguma coisa que o filho fez sem qualquer maldade. Não havia maldade nenhuma.
Exato, ali a dançar com uma grande liberdade
em cima de um palco.
É verdade.
Maravilhoso, maravilhoso. E agora, sangue e caos. Eu amei esta história que um ouvinte nosso, o Anónimo, deixou no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Tem tudo para se tornar num clássico instantâneo desta rubrica. Diz ele: esta história persegue-me há quase 20 anos. Aconteceu no pico do verão de 2006. Eu era um universitário teso e, para ganhar uns trocos nas férias, arranjei um pescado numa empresa de catering daquelas muito amadoras, gerida por um tio meu, na zona de Santarém. Ora bem, só a junção dos conceitos pico do verão e Santarém já me faz vontade de me pôr em tronco nu. Ok? Não o vou fazer porque me deu muito trabalho abotoar os botões da camisa. Sigamos em frente. Que história, meus amigos. Nem sabem o que é que vos espera. Que história. Num sábado de 40 graus à sombra, diz ele, falhou a carrinha de transporte oficial. O meu tio, em pânico, vira-se para mim e diz: pega no teu carro e leva a panela principal para a quinta. É a do prato principal.
Não,
o Cuco! Bom dia, Cuco! É a do prato principal, a panela. Vai devagar, que isso vai a ferver. Eu acho que ele cuca mais do que 9 horas, pá. Eu acho que ele. A sensação que ele toca vai 13
para,
vezes.
Não, para ele é sempre meio-dia, né?
É isso, é isso. Portanto, pega no teu carro, leva a panela principal para a quinta, é o prato principal, e vai devagar, que isso vai a ferver.
É que isso devia ser é que isso é um anúncio de sarilho. Epá,
desastre, sim, não é?
Não é tão bom quando as histórias vão largando nuvens negras ominosas tão cheias de promessa. Panelão, Santarém, 40 graus, carro, vai devagar que isso vai a ferver. Sentem-se preparados para o que vem.
Sim, sim, bora, bora.
Continua então o nosso ouvinte. O meu carro era um Opel Corsa B comercial branco sem ar-condicionado.
É isso.
Que sonho. Que então,
mais
sonho,
uma frase que aumenta a probabilidade de correr maravilhosamente.
Isto
mal.
É uma escalada de sonho.
É um bom carro para manter a comida quente.
Sim, 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 isso é.
É, sem dúvida.
Isso é.
Resta saber o que é na panela, não é?
Ah, pois, ainda
diz
falta
ele,
isso.
Diz ele. O prato principal era uma panela industrial daquelas de alumínio gigantes com 30 litros... com 30 litros de arroz de cabidela. Ok, malta, os dados estão lançados. Okay, os dados estão lançados. Que Deus nos proteja a todos.
Vamos a isso.
Para quem não sabe, diz o nosso ouvinte, o arroz de cabidela é feito com sangue. É uma papa castanho escuro, avermelhada, viscosa e que cheira muito a vinagre. Eu acho que toda a gente sabe.
Sim, sim, sim. Bem bom.
Eu não percebo é como é que tanta gente come isto. Você, depois vais para chuchar forte uma cabidela.
Eu adoro arroz de cabidela.
Adoro, também gosto.
Se lhe até estão a ficar com fome, ouvir
isso. Não.
Ai, adoro.
Alarves num raio, alarves. Bom, prossigamos então com a leitura do que ele diz. O meu tio mete a panela na bagageira, no Corsa comercial, é logo ali atrás... atrás dos bancos, prendeu-a com os elásticos coxos.
Epa.
E meteu a tampa.
E prendeu a tampa.
E diz a imortal frase: não te preocupes que isso veda bem.
A lava a sair daquela panela, já estou a ver.
Arranque para a Nacional, diz o nosso querido ouvinte. Calor infernal, vidros abertos e a conduzir com o cuidado de quem transporta nitroglicerina. Malta, há um filme incrível, não sei se vocês viram, é do realizador do Exorcista, William Friedkin, chama-se Sorcerer, que é sobre pessoas que têm de conduzir por terreno perigoso um camião cheio de nitroglicerina. Eu estou a imaginar um remake, mas com arroz de cabidela. Pá, que pena isto já não ir a tempo de ir para o filme do Homem que Mordeu o Cão. Vai para a sequela. Vai para a sequela. Portanto, vão ao cinema ver o primeiro para depois ver uma sequela. Bom. Ah, portanto, pá, eu diria que estamos na antecâmara do sarilho, não é? Diz o nosso ouvinte: numa curva mais apertada, perto do cartaz,
epa,
um trator. Bolas, pá, qual mais coisas se podem acumular nesta história? Um trator decide entrar na estrada sem olhar. Oh não! Travei a fundo. Oh não! Não ouvi barulho de metal. Ouvi um som que ainda hoje me dá pesadelos. Schlorp!
Ai.
A inércia fez o seu trabalho. A tampa voou.
Ai, meu Deus!
30 litros de cabidela foram projetados para a frente.
E ele não se queimou?
Passaram pelo espaço entre os bancos. Eu fui atingido nas costas, no pescoço e na nuca por uma onda de arroz e sangue de galinha a ferver.
Coitado.
O resto foi bater no tablier e escorreu pelo vidro da frente, por dentro.
O chão é lava.
O cheiro a vinagre quente instantâneo foi nauseabundo. Mas o pior foi o visual. Parei o carro na berma, a arder. Ele não, o carro, ok?
O tipo do trator a pensar, matei-o.
Exato.
Ele diz que estava queimado nas costas e estava em pânico. Saí do carro a cambalear, diz ele, a tirar a t-shirt que estava empapada em sangue e arroz.
Coitado, pá.
Estou eu na berma da Estrada Nacional, em tronco nu, coberto de uma substância vermelha escura viscosa, com um carro atrás de mim, cujos vidros pareciam o cenário do massacre no Texas. Ou, digo eu, pá, isto lembrou-me também a famosa cena do Pulp Fiction, em que aquele desgraçado do Marvin leva um tiro por acidente quando o carro passa pela lomba.
Uhum.
Lembram-se dessa cena incrível?
Claro.
Mas isto ainda tem mais aventura, malta.
Ai, há mais?
Mas...
Nesse exato momento, diz ele, porque o universo tem um sentido de humor sádico, passa uma patrulha da GNR.
Sim.
Perfeito.
Eles não pararam normalmente. Eles travaram a fundo, deram a volta e saíram com as mãos nos coldres. Imaginem a cena pelos olhos do guarda. Um jovem, todo ensanguentado, ao lado de um carro cujo interior está pintado de vermelho escuro numa estrada deserta. Ai. Diz o mais velho dos polícias. Mãos ao ar! Mãos ao ar! O que é que você fez? O que é que você fez? Eu, diz ele, a chorar de dores e de susto, só consegui gritar de volta. E atenção, malta, eu creio que estamos perante uma das melhores frases de sempre desta rubrica, quase ao nível de vai uma velha fora do comboio. Eu até peço que tires a música, Pedro. Vou ter que dizer isto. A resposta que ele deu ao guarda. Mãos ao ar, o que é que você fez? Não é? E ele respondeu... É cabidela, senhor guarda. É só cabidela. O guarda ficou confuso. Aproximou-se da arma em punho, nariz a torcer, o cheiro a vinagre e cominhos. Denunciou-me antes de eu poder explicar. Ele olhou para dentro do carro, viu os grãos de arroz colados ao espelho retrovisor e baixou a arma. O silêncio que se seguiu foi penoso. Você, diz o guarda, você... Você tem noção de que parece que matou uma família aí dentro? Não fui preso, diz o nosso ouvinte, mas o meu castigo foi pior. Tive de esperar que o meu tio viesse com outra panela, o casamento estava atrasado, enquanto os dois GNRs fumavam um cigarro a olhar para mim e a rir, a verem-me tentar limpar sangue de galinha dos estofos com os guardanapos de papel.
Epa.
O carro nunca mais perdeu o cheiro.
Imagino.
Vendi-o no inverno seguinte. Se alguém comprou um Corsa B em 2006 que cheirava a galinheiro quando aquecia, as minhas sinceras desculpas. Tá, muito obrigado a este ouvinte por esta história. Eu acho que é...
E ele se calhar ainda levou um raspamento do tio.
Deve ter levado, claro. Mas a culpa foi do senhor do trator, ninguém fala do senhor do trator.
Pois.
É, pá, que história maravilhosa.
O senhor do trator foi à vida dele sem imaginar o que
sim, sim, provocou. Sim, sim. Para o senhor do trator é um dia normal.
Exato.
Claro, é, claro.
Mas
claro,
eu gosto dos sinais de aviso no princípio.
É pá, não, tão
isto,
bom.
Isto veda
isto
bem.
Isto veda bem, exato.
Isto veda
há
bem.
Tantas nuvenzinhas negras
é pá,
a indiciar em temporal.
Agora uma coisa é certa. Casamento com arroz de cabidela é um bom casamento.
Sim, 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 sim.
Já não se fazem casamentos desses.
Que maravilha.
Mas neste caso só comeram um bocadinho.
Tu, pois,
não deu para todos. Não, outra panela não deu para todos.
É pá, não sei, eu espero que o tio tenha feito mais 30 litros de arroz de cabidela, bolas.
Oh Nuno, isto é uma daquelas histórias que entra para os clássicos do Homem que Mordeu o Cão.
Sim, esta é ótima.
É, isto é material.
Tão bom, eu só tenho pena de não poder fazê-la já no filme. Isto mas é agora já não dá.
Fica já, como disseste, é para a sequela.
Não, mas
é para a sequela.
Escolhemos numa tómbola uma área do meu arena.
Sim.
Onde cairá
30 litros de arroz de cabidela.
Só para as pessoas que
é o verdadeiro caldeirão, não é?
Sim, sim.
É isso,
então
é
foste
isso.
Ao meu arena, fui sim. Ainda cheira a vinagre.
Um cheiro.
Ai, ai. Nuno, está feito, obrigado, um abraço.
Beijinho,
até
foi
amanhã.
Ótimo.
Tchau, tchau.